Muito bem, gente, agora dentro da programação do Comando Geral, nós vamos falar sobre agricultura, sobre produção primária. Quem acompanhou o programa dos sindicatos dos trabalhadores na agricultura familiar do último sábado, ouviu principalmente o presidente Luciano Rebelato falando da alegria dos produtores em observar a boa brotação que está surgindo, porque está começando agora um novo ciclo, né, gente, da safra da uva, um ciclo que vai terminar somente lá em fevereiro, março, com a colheita final da uva, mas agora um dos momentos cruciais, que é a brotação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque está se desenhando aí, gente, uma bela safra em termos de qualidade, ao menos a brotação sinaliza isso. É lógico que é todo um processo que a gente tem pela frente ainda, mas esse primeiro passo anima os produtores. A imensa maioria dos produtores está bem feliz com esse processo inicial. E para falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos o técnico agrícola da cooperativa Vinícola Garibaldi, o Evandro Bosa, que vai falar para a gente um pouquinho sobre isso e por que a gente escolheu também o Evandro. Porque a cooperativa Garibaldi, ela tem produtores em diversos municípios do nosso estado, não só em Garibaldi, tem em Montebello do Sul, tem Santa Teresa, tem Coronel Pilar, entre Bento Gonçalves, entre outras cidades. Então, com o Evandro, vai ser possível traçar um panorama regional dessa atual fase das videiras, que é a fase de brotação. Evandro, bom dia, prazer falar contigo.
Bom dia, De Luca, bom dia, Rádio Ouvintes. De fato, nós estamos num início de brotação fantástico, talvez um dos melhores já vistos em todos esses anos de nossa carreira como técnico, acompanhando produtores. Isso nós vemos, como você bem falou, em todos os municípios. Nós temos uma área de abrangência em 17 municípios que nós acompanhamos nossos associados. E, felizmente, esse ano, uma brotação fantástica, como falei, que anima todo mundo, que nos deixa muito otimistas. E provavelmente teremos uma safra muito, muito boa. Claro que, como você bem falou, nós temos ainda diversos meses para isso acontecer, mas com confiança e fazendo todos os tratos que são necessários, teremos uma boa safra em vista, sim.
Aliás, Evandro, esse otimismo que você e que os produtores estão manifestando nesse momento, talvez não fosse um otimismo que a gente observaria aí uns 20 dias atrás, mais ou menos, porque a gente teve um agosto muito oscilante, né? Um agosto de calor no início, depois de frio, então o pessoal estava com um pé atrás, logo na largada desse ciclo, né? Em virtude desse agosto bem oscilante na temperatura, né?
Mas assim, ó, De Luca, o que a gente vem observando, isso às vezes a teoria nos prega uma coisa e nós na prática conseguimos comprovar de outra maneira. Tendo no início de brotação uma quantidade de umidade suficiente e dias bons de calor, com certeza sempre temos uma boa brotação. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, que nós tivemos até mais horas frio, mas na época da brotação teve uma falta de chuvas, uma falta de umidade. E isso comprometeu, de certa forma, a brotação de muitas variedades. Uhum. E neste ano está ocorrendo o contrário. Nós temos dias úmidos e com calor, e isso faz com que não só a videira, mas todas as plantas tenham uma boa brotação, uma boa floração, para posteriormente ter uma boa produção.
Então talvez a gente pode estar desenhando aí a queda de alguns, talvez, mitos, não sei se mitos, mas até pouco tempo atrás você falava muito, né, Evandro, da necessidade, precisa de tantas horas de frio. Então, não necessariamente uma quantidade determinada de horas de frio vai ser determinante, com perdão da redundância, para a questão da brotação sadia?
Como eu falei, nós são muitos anos que nós temos esse acompanhamento com os produtores. E isso traz, de fato, o que você comentou. Seria hipócrita eu não falar aqui que não são necessárias horas de frio. Isso, comprovadamente, também é necessário para ter uma dormência na planta. Mas do contrário, também a gente sabe que durante a fase da brotação, se nós não tivermos um calor suficiente e uma umidade, nós não temos boa brotação. Isso é fato e a gente comprova ano após ano que são necessárias todas as coisas. Sim, o frio é necessário para ter toda aquela dormência durante o período do inverno, senão a planta, quando tiver calor e umidade, ela vai brotar em qualquer época. Isso é fato porque nós temos viticultura em climas tropicais e que não tem frio. Então, a planta demonstra que é necessário frio, sim, mas ela precisa de umidade e calor para brotação também.
Perfeito. Tivemos aí pelos dias 19, 20, 21 de agosto, Evandro, uma onda de frio muito forte aqui e houve um temor grande por causa da geada. Até a gente fez matérias nesse sentido também. Pelo que você girou por aí, essa geada acabou sendo mais pontual, não afetou tanto os vinhedos?
É, nós tivemos condições de geada, sim, nesses dias. Observamos algumas perdas em locais que dificilmente acontece geada, aconteceu, mas foram perdas assim mais pontuais das variedades mais precoces, tipo Chardonnay, alguma coisa de pró-seco. Mas hoje nós vimos que em muitos desses parreirais nós orientamos a fazer uma desbrota e acabou vindo uma segunda brotação. Claro que essa segunda gema, ela não é tão fértil quanto a primeira, mas da perda ela se torna um pouco menor. E em função da que está sendo propício para a brotação, acabou ocorrendo essa segunda brotação, então, diminuindo assim as perdas. Mas tivemos em casos pontuais, sim, algumas perdas no nosso município e nos outros também que a gente atua.
Perfeito. Bom, você iniciou a sua fala classificando como uma brotação fantástica, uma das melhores desde que você iniciou esse acompanhamento. Falamos tanto de variedades precoces, como o Chardonnay, o Prosecco, como de variedades mais tardias. Tem sido bem regular em todas as variedades essa bela brotação?
Agora nós estamos acompanhando a brotação das variedades mais tardias, os Trebianos, os Moscatos, o Coder Tinto, que são as variedades mais tardias, e nós estamos vendo a mesma ocorrência de brotação como as variedades mais precoces. Então, o ano é propício para essa boa brotação.
Uhum. Bom, em termos de adubação, já que tem muitos agricultores nos ouvindo, Evandro, que dica você pode dar? É o momento de dar uma segurada, como a brotação está sendo bem regular. Dá uma seguradinha, qual a dica nesse sentido?
Não, a adubação ela é necessária, principalmente pensando no que a planta produziu no ano passado. Então, nós temos um departamento técnico que acompanha essa parte de orientação ao nosso associado. É necessária, sim, uma adubação. E, principalmente, pela quantidade de brotação que temos hoje, é necessário, na realidade, já devia ter sido feita essa adubação em função da demanda que tem agora, em função da quantidade de gemas, de brotos que estão saindo, né? Então, é necessário fazer, mas sempre o que nós recomendamos, sempre com orientação. Não é chegar e adubar de qualquer jeito, porque a falta é um problema, mas o excesso de adubação talvez seja pior. Então, por isso que cada caso é um caso e nós vamos orientando. Como nós conhecemos todos os nossos vinhedos de todos os associados, a gente acaba fazendo uma recomendação geral e depois individualmente a gente cuida de cada um desses produtores para orientar essa adubação.
Perfeito. Essa brotação que você fala, de uma brotação regular, ela é tanto assim na uniformidade como também na produção, se desenha também mantendo-se esse ritmo, né? Uma produção de bastante qualidade e quantidade, Evandro, também?
Medo que nós temos que quando tem muita quantidade, às vezes poderá até, em alguns casos, comprometer qualidade. Por isso que nós sempre recomendamos, nesses casos aí, de realizar os tratos culturais, que realizar uma poda verde, uma desfolha, se tiver muito broto, eliminar alguns, porque de fato, se nós deixarmos muitos, nós acabamos estressando a planta e provavelmente depois nós tenhamos uma frustração de safra para o ano que vem também. E geralmente, quando um ano a videira produz muito, isso é toda a planta frutífera, provavelmente depois, para o próximo ano, ela dê uma redução na produção. Então, para não desgastar essa planta, a gente recomenda esses tratos culturais que são realizados pensando na qualidade e também pensando numa futura safra.
Outra questão, Evandro, está se desenhando por aí a possibilidade do fenômeno Laninha, né? Até os institutos de meteorologia meio que já confirmaram a ocorrência do Laninha no Oceano Pacífico. E para nós aqui do Rio Grande do Sul, quando a gente fala de Laninha, a gente fala de menos chuva na primavera e no verão. Vocês têm monitorado isso? É algo que preocupa vocês? A questão da falta de chuvas, quem sabe, para o período da safra?
No período da safra, da colheita, até é bom que não chova tanto. Isso é fato, porque consegue concentrar açúcar e ter uma melhor qualidade.
Tá aí essa última safra para provar, né?
Isso aí. Nós tivemos uma safra mais seca e que a gente teve uma produção diferenciada, como se diz, talvez uma das melhores safras já vistas. Preocupa a falta de umidade, a falta de chuva, que é em novembro e dezembro, que são meses bastante quentes, e se tiver uma falta de chuva num período de formação do cacho, nós podemos ter dificuldades até na quantidade. Por isso que tem que estar preparado para uma futura irrigação, para o que nós recomendamos muito nessa fase aqui é deixar uma cobertura verde, porque é necessário uma cobertura de uma palhada depois que acaba minimizando um pouco a perda de umidade por causa do sol muito forte. Não? Então, se nós tivermos essa cobertura, futuramente depois será uma alternativa de benefício para o solo também.
Uhum. Aliás, cada vez mais os produtores têm aderido, né, essa cobertura verde para esse período, né, entre inverno e início da primavera, né?
É um trabalho também que a gente acabou trazendo dos orgânicos para o convencional e que cada vez mais nós temos produtores que acabam deixando essa palhada. Nós temos um acompanhamento também de orientação para isso, muitas vezes até com uso de adubação para essa cobertura verde em alguns casos, em alguns anos, e conforme o tipo de cobertura também. E depois isso nos traz um benefício de que acaba mantendo essa umidade no solo em função de tá coberta. Como bem diz um associado nosso lá de Coronel Pilar, que nós precisamos usar um chapéu. E o solo também precisa desse chapéu para ter essa cobertura depois.
Tá certo. Então tá, Evandro, obrigado pela participação, belas notícias que a gente traz, né? Quem sabe depois de uma excelente safra como foi a última, a gente consiga emendar duas seguidas, né? Acho que é o desejo de todo mundo, né? Tanto produtores como vocês aí da cooperativa, né?
Com certeza, sempre uma boa safra é sinônimo de bons produtos e comprovadamente esse ano já é uma realidade da última safra. E torcemos, claro, como eu falei no início da nossa conversa, temos ainda bastante tempo para acontecer a colheita, mas se continuar nesse ritmo aqui, em dezembro teremos o início da nossa safra.
É, aliás, né, nesse ritmo, eu até esqueci de te perguntar isso, nesse ritmo vai ser uma safra bem, bem cedo, né?
Provavelmente será dezembro, pelo que nós estamos acompanhando aí. Não sabe, é difícil precisar também, porque se tivermos alguma mudança de clima, acaba atrasando. Mas do jeito que está hoje, dezembro, com certeza teremos safra.
Tá certo. Obrigado, Evandro. Bom trabalho para vocês.
Obrigado e tudo de bom.
Nós conversamos com o Evandro Bosa, técnico da cooperativa vinícola Garibaldi. O Evandro, que junto com os colegas dele, da área técnica da cooperativa, fazem esse giro aí por 15 municípios da região que têm uvas, que têm associados, aliás, da cooperativa Garibaldi, poder dar esse testemunho, né? O Evandro, para quem conhece ele, já sabe que ele já está há muito tempo aí à frente da cooperativa e ele classificou como uma das melhores brotações, um dos melhores inícios de ciclo de safra de todos os tempos, desde que ele começou esse acompanhamento. Então, bela notícia também para a gente começar a nossa semana. Gente, vamos para o intervalo comercial? Depois a gente volta com outros destaques aqui dentro do Comando Geral.